Sejam muito bem-vindos, cinéfilos de sofá. Peguem sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória. Nesse podcast a gente sorteia um filme, premia categorias improváveis do cinema e debate temas malucos que invadem nossas mentes doentias durante a sessão, como por exemplo rachas, blind dates e cadeirantes adeptos de esportes radicais. Eu sou o André e Marina.
Eu.
Como é o banho ideal?
O banho ideal é um banho prático, rápido, que atende os objetivos, que a água desce numa quantidade, assim, uma pressão boa.
Ah, importante.
Mas, assim, 5 minutos, dá tempo de fazer tudo que você tem que fazer.
5 minutos?
2 músicas. O banho ideal, ele dura 2 músicas.
Tá
de
bom.
5 a 6 minutos, assim, e com a chuveiro bem potente pra poder, na hora que você passa o creme no cabelo, não ficar resto de
resíduos.
Creme na cabeça.
É, show.
Xi.
Oi.
Olha só, não vamos levar isso pro Bad Vibes Cast, não.
Mas
vamos
já?
Pensar o seguinte, você ganhou na loteria, você tá milionário e agora você vai contratar alguém pra ser o seu assistente pessoal.
Ah,
e que essa
sim.
Pessoa vai cuidar de tudo pra você. Vai estar 24 horas por dia com você e vai saber de tudo na sua vida.
Credo.
Quais seriam os 3 critérios iniciais que essa pessoa teria que ter pra que você pudesse entrevistar ela? Tipo assim, sem esses 3 critérios, nem vem falar comigo.
Tem que gostar de dirigir, porque eu nunca mais vou dirigir um carro na vida.
Ok.
Tem que ter bom humor e tem que...
Eu sei.
Tem que gostar de animais.
É, isso aí.
Ok.
Tá bom, começa bem assim.
Semente.
Ô, Dudu.
Oi.
Qual é a trilha sonora perfeita para dirigir até um hospital sendo escoltado pela polícia?
Nossa, a trilha sonora do Tiro da Pesada, com certeza. Já que a polícia vai estar descontando até algum lugar, não é?
Mas é a versão Tiro da Pesada ou é a versão
Crazy
Frog?
Ah, não, é Crazy Frog. Esse é Crazy Frog.
Crazy Frog, tá.
Versão Crazy Frog, exato. Ô, André, se você tivesse uma galinha que bota ovos de ouro, qual seria o nome dessa galinha?
Aurora.
Aurora!
A galinha dos ovos de ouro.
Olha aí. Bonitinho.
É igual no... Cocoricó.
Ah, é?
Não tinha uma galinha que chamava Aurora no Cocoricó?
Ah, não é da nossa época, Marina.
Não é mesmo. E ela
nenhum
botava
dos três.
Ovos de ouro?
Seus velhos.
Só o Tom poderia responder pra você. O Tom e o Léo.
É.
Galinha da minha época é a Giselda.
Ah, é
a Giselda, é verdade.
A Giselda, verdade.
Na sua época era Mariluxa.
Não, mas a Marilu é a vaca, não.
Ah, é, a vaca era Marilu, não?
A vaca era Sarali.
Sarali, não era?
Sarali, é.
Ah, é, a vaca
é Sarali. Marilu, verdade.
É, Marilu, verdade. É Marilu é galinha, isso mesmo.
Então é isso. Bora estourar uma pipoca e colocar na boquinha do nosso chefe. Don't you come back. I do not understand you. Don't you come back. Oh, baby, please. Don't you come back no more.
Alô?
Tem a voz bonita.
Eleonor? Felipe, olha, eu só liguei porque eu queria desesperadamente ouvir o...
Sessão Aleatória.
Sessão Aleatória, o podcast mais impaciente da Baixa Podosfera. Esse podcast é o podcast preferido de pessoas que não aguentam mais esperar na fila para uma entrevista de emprego. Porque aqui no Sessão Aleatória a gente já falou e 2 vezes sobre as vagas arrombadas. O que as pessoas têm que se sujeitar hoje em dia quando precisam de um emprego. A gente falou lá no episódio 57 do Pequeno Príncipe e de novo no episódio 131 do Monstros S.A. Então... Se você tá aqui pela primeira vez, ou se você tá aqui por causa desse filme, dá uma olhadinha nesses outros episódios que estão aí no feed do Sessão Aleatória. Eu acho que me colocaram de host aqui por uma razão. Será que é porque esse filme teria algum, né, alguma motivação pra eu trazer um Bad Vibes assunto? Nunca saberemos, porque hoje eu tô aqui como host e eu vou explicar pra vocês rapidinho como que funciona o Sessão Aleatória. O nosso podcast é um podcast dividido em duas partes. Na primeira parte, nós vamos falar sobre o filme da semana. E na segunda parte, nós vamos trazer alguns assuntos aleatórios que foram inspirados pelo filme. E antes de entrar nos assuntos aleatórios, eu queria falar um pouquinho do filme de hoje, que é o filme francês. E hoje eu vou gastar meu francês aqui. Que é Intouchables.
Intouchables?
Não é Untouchables,
assim que
tá?
Fala?
É Intouchables. Agora, esse filme, ele veio do nosso baldinho de novos aleatórios.
Aí!
E a nossa nova aleatória, eu acho que faz parte do Dudu Verso.
Olha aí,
pode ser.
Porque a nossa aleatória que colocou esse filme no baldinho é a Raíssa Maia. Você sabe quem é a Raíssa, Dudu?
Ex-aluna, formada já, médica veterinária.
Olha só.
De acordo com ela mesma, ela é a segunda melhor monitora de técnicas cirúrgicas e anestesiologia do melhor professor de medicina veterinária do Unileste.
Meu Deus do céu.
Olha só. Tá precisando de ponto, alguma coisa assim? Porque rolou?
Não, já formou.
Isso aí foi uma indicação.
Vocês não sabem desde quando que esse filme tá no balde.
Mas você sabe por que ela colocou que ela é a segunda melhor monitora? Porque toda vez que eu tenho uma turma nova, eu tenho várias turmas no mesmo semestre, eu falo que essas turmas são a segunda melhor turma. Eu nunca coloco a primeira.
Ninguém nunca é bom o suficiente pro
Dudu.
Não
é que é bom o suficiente, porque eles ficam brigando, ficam se comparando.
Dudu é exigente, é isso mesmo.
Todas as turmas são a segunda melhor turma.
Ela falou que ela colocou esse filme no balde porque esse é um filme que, se passar 1000 vezes, o meu pai assistiria 1001 vezes.
Olha aí, é o pai dela, então. Que é
homenagem ao pai da Raíssa.
Que é o fanático pro filme.
Maravilha.
Então, bora pro filme. Olha só. Intocáveis é um premiadíssimo filme francês de comédia dramática de 2011. Escrito e dirigido por Eric Toledan e Olivier Nakache. Nos papéis principais temos o François Cluzet e o Omar Sy. Não é Chi, viu, Si? Chi. Não, não é Chi, viu, Chi? É Si.
Não é Si, viu, Chi? Não é Chi, viu,
Mas
si.
Eu provavelmente agora, relendo em voz alta minha pauta, vai rolar vários X's aqui. Corrija aí, Randy. Se eu falar Chi aqui no começo, pode ser que seja o Chi, mas vai no contexto. Antes de eu entrar nos detalhes desse filme, vamos começar falando desse pessoal todo aqui no nosso quadro Viu ou Não Viu? Solta a vinheta, Randy.
Você viu ou não viu?
Essa parceria do Eric Toledano e do Olivier Nakache tem vários títulos na carreira. Tem longa, tem curta, tem até série de TV. Os dois são franceses, mas os pais do Eric Toledano eram imigrantes do Marrocos. E os pais do Olivier Nakache imigraram da Argélia. Os dois casais, né, migraram para a França e eles nasceram lá. O Toledano e o Nakache colaboraram diversas vezes antes de dirigir Os Intocáveis. Mas Os Intocáveis foi o maior sucesso de bilheteria na história do cinema francês, assim. Ó concours, quando a gente fala de alcance mundial. E eles foram indicados para muitos prêmios. A gente vai falar sobre isso. Mas, além disso, eles fizeram, em 2019, o filme Os Especiais. Alguém aqui viu?
Não.
Olha só, o filme mostra parisienses de diversos grupos sociais se conectando por meio do seu trabalho com crianças e jovens autistas.
Olha só.
Eles também dirigiram Antérapie, que é a versão francesa da série israelense. Aí eu não sei se eu vou falar de certo ou errado, me desculpem. É Beth Poole, que foi criada por Hagai Levy sobre um psicólogo e seus pacientes. Vocês já ouviram falar dessa série?
Não,
essa série francesa em terapia?
É isso que eu ia falar. O Tom adora essa série. A gente já falou dela.
Ele falou dessa série aqui.
Episódio, porque ele falou até que tem uma versão brasileira, né?
Isso.
Eu não lembro exatamente.
Celto Mello,
isso. E o Tom falou que adora, que a série é maravilhosa.
Isso.
Então, olha só. Essa série se passa após o ataque ao Bataclan, em novembro de 2015. E a sinopse do IMDb é a seguinte. Paris, outono de 2015. No gabinete de análise de Philippe Dayan, um cirurgião apaixonado, um casal em crise, um adolescente suicida, seguem um dia após o outro dia. E aí a sinopse termina com a seguinte frase. Uma noite de novembro, os assassinos entram em Paris. E é isso.
Hã?
É IMDb.
Porra.
É isso.
Agora, falando dos atores, temos o François Cluzet, que faz o papel do tetraplégico Philippe. Ele começou como ator de teatro francês. Ele cresceu em Paris e a sua estreia nos palcos foi em 1976. 3 anos depois, ele apareceu no seu primeiro filme, que chamava Coquetel Molotov, de 1980.
Olha só.
Alguém viu? Não. Alguém que não. viu? Não?
Não, não. Cinema francês pra mim dos anos 80,
cinema
não.
francês Olha aí. Dessa época é difícil.
A sinopse do filme é a seguinte. A adolescente de 17 anos de classe média, Anne, foge com o namorado de classe trabalhadora, Frédéric, e seu amigo Bruno. Bruno é o François Cluzet. Após uma briga violenta com a mãe dela, Anne convenceu os outros a dirigirem até Veneza, onde planeja pegar um navio para Israel a fim de se juntar a um kibbutz. No caminho, Anne lida com as experiências de amor, sexo, aborto e errância existencial. Ao chegar a Veneza, eles descobrem a agitação social de volta a Paris. Com o dinheiro acabando e o carro roubado, eles pedem carona de volta e descobrem que perderam a empolgação do momento. Essa é a sinopse do IMDb e ela tem
Nossa,
9
mas é um
linhas.
Livro, desse né? tamanho? Que isso, gente?
É um Exato. Livro, Alguém foi lá e falou assim: eu vou escrever essa sinopse.
O IMDb francês.
O IMDb francês é outra pegada.
Diferente, né? É outra pegada.
Pois é, o IMDb não entendeu que a gente não fala do Bruno.
É, então, é isso exato.
Também. É verdade.
Agora, a gente também não pode deixar de falar do Omar Sy, né? O Omar Sy, que é um ator francês, e ele é mais conhecido na França pelos seus esquetes como Fred Testot no programa de televisão Service Après 20 de Emission no canal que se chama Canal Plus, ou Canal Mais, ou Canal Plus, não sei.
Nossa, agora gastou, hein?
Gastei.
Gastou, tá cheiro de camembert aqui agora.
Mandou, filho.
Ele estava na TV de 2005 e ficou até 2012 nesse programa. Ele ganhou reconhecimento mais amplo pelo seu papel, claro, no filme Intocáveis. Nesse filme, ele ganhou, inclusive, o prêmio César de melhor ator, que é um prêmio muito importante na França.
César.
É. Tornando-se o primeiro negro a receber o prêmio. Agora, ele apareceu no X-Men Dias de um Futuro Esquecido, de 2014. Ele apareceu no Jurassic World, de 2015. Apareceu no Transformers, O Último Cavaleiro, de 2017. Esses pode até ser que vocês tenham visto. Mas vocês viram o filme francês Chocolat?
É um... Você viu? Eu ouvi falar, mas eu não vi.
Com a... Juliette Binoche lá. Como é que é?
Juliette Binoche?
Juliette Binoche?
Ah, Juliette Binoche.
Ou não, Chocolat.
Olha só, não é o filme Chocolate.
Ah.
É o filme francês Chocolat.
Chocolat.
Chocolat. Porque quem era Chocolat? Chocolat era meio que o Bozo da França.
Hã?
Como é que é?
Olha só, a sinopse do IMDb é a seguinte. A ascensão em queda do famoso palhaço Chocolat.
Olha
o
aí.
Primeiro palhaço de circo negro que revolucionou os atos estagnados no circo e conquistou a Paris da Belle Époque com sua exuberância e originalidade.
Olha só.
Baldinho mega aleatório.
Olha aí, Chocolat, então. Chocolat. Se eu não me engano, tá na Netflix. Agora eu não sei se tá na Netflix daqui ou daí, ou nos dois, mas eu vou anotar aqui o filme, peraí.
Não, da França, com certeza.
Esse filme é recente, tá? Não é antigo, não. Eu não anotei o ano aqui, mas acho que ele é tipo 2016, 2017, não é? Não é antigo, não.
É, 2016.
Não. Pois é.
Eu vou colocar o Baldinho mega aleatório, retroativo aí pro X-Men, Dias do Futuro Esquecido. É esse que ele tá, né?
É esse aí.
Mas qual o papel?
Ele fez o bicho.
Nossa, é ele?
É ele.
Que isso?
É porque ele aparece um pouquinho. Aqui, né?
Nossa, mas eu não sei. Participa...
É, acho que é só naquele início, não é? Que mostra
o morre todo mundo lá.
É, exato. Eu acho que é. Eu também não lembro porque esse filme
Nossa, esse filme tem muito tempo.
Esses filmes do X-Men, eles todos se mesclam na mente, entendeu? Não dá pra saber mais qual que é qual.
A gente viu no cinema esse filme, hein? Nós três vimos no cinema.
A gente viu junto?
Sim.
Nó, que memória, hein?
Sim.
Dudu, parabéns, cara. Não lembro também, não.
É porque o Dudu lembra quando ele viu o filme dublado, legendado, entendeu? De todas as vezes que ele só via dublado lá morando no interior.
É um evento.
Era um evento. Vamos começar, então, com a nossa conversa sobre o filme. Começando, claro, pela sinopse do IMDb. Agora, essa sinopse não é tão longa quanto aquela outra que a gente leu, não. Olha só. Depois de ficar tetraplégico num acidente, um aristocrata contrata um jovem de um bairro pobre para cuidar dele.
É uma sinopse roots e IMDb raiz.
IMDb raiz.
Olha, não teve um erro.
Não, sem erro. Tava assim, bonitinho, vírgula no lugar certo, acento no tetraplégico, tetraplégico tava escrito tetraplégico, não tava tetraplégico. Vamos lá, vamos contar um pouquinho da história do filme então, olha só. Intocáveis conta a história de Philippe, um aristocrata tetraplégico, e Driss, um jovem dos subúrbios que acabou de sair da prisão e está em busca de um emprego. Felipe está à procura de um cuidador, ou seja, alguém para ajudá-lo nas atividades diárias e, claro, proporcionar-lhe companhia. Por outro lado, Chris não tem a menor intenção de conseguir esse emprego. Ele está apenas procurando um carimbo no papel que prova que ele esteve numa entrevista de emprego como parte dos requisitos para receber o benefício de desemprego. Agora, apesar das diferenças culturais, de classe social, circunstância de vida, o Felipe decide dar ao Chris uma chance. E aí começa uma relação de trabalho estritamente profissional que vira uma amizade improvável, inclusive emocionalmente profunda. A atitude irreverente do Dries e o senso de humor peculiar trouxe uma nova energia à vida do Felipe, que estava se sentindo entediado e limitado pela sua condição de tetraplegia. Ao longo do filme, os dois enfrentam desafios juntos, superam preconceitos, aprendem a apreciar a vida de maneiras inesperadas, enquanto Dries ajuda Felipe a redescobrir o prazer das coisas simples e enfrentar os desafios da vida. E é isso o filme.
Ei, ótimo.
Agora eu quero saber de vocês, o que, que vocês acharam do filme do pai da Raíssa? Hã? Vou começar com você, Chi. Conta pra mim, o que, que você achou do filme que o pai da Raíssa escolheu pra gente assistir hoje?
Ah, agora entendi.
A Raíssa, Aleatórias Nova, colocou no filme, homenagem ao pai.
Eu pensando, quem era a Raíssa no filme?
Raíssa. Raíssa.
O Chi já perdeu.
O Chi tá com sono, tá com sono.
É, horário.
Não. Então, eu assisti esse filme na época.
Ih, se começa com então, é porque não gostou, hein?
Então, gostei.
Não sei, começou com então. Toda vez que é o que eu pergunto a opinião de alguém, tu assim, e aí, você achou muito legal? A pessoa fala, então. Você fala,
ah, tá. Não então. Então, deixa eu trocar a entonação. Então, pô, eu adorei o filme, assim, porque o que eu achei mais interessante é que é baseado numa história real, né? E aí eu ficava assistindo o filme e falando, não é possível que o cara na vida real fez um troço desse. Não é possível que ele derramou água fervendo na perna. O cara muito sem noção.
Tinha muito doido.
Então, e assim, ao mesmo tempo, os personagens são muito carismáticos, assim, né? Então você meio que fica torcendo pelos dois ali e é uma química, aquela bela história, né? Do cara que não quer, acaba fazendo direito, o outro que não quer, mas sabe que precisa. Então, assim, é o destino juntando duas pessoas perfeitas um pro outro, assim, né? Então eu achei uma história muito bem contada. Eu gostei muito da história.
Ah, que legal. E você, André, que assistiu o filme no avião, que conseguiu a proeza de não ter que pagar a locação do filme porque tinha no avião.
Olha, no catálogo do avião.
Tinha no catálogo do avião. Não, mas eu já tinha visto, né? Porque a gente já tinha visto esse filme.
Sim, a gente já tinha
visto. Saiu, inclusive. E lembro que tinha ficado com a memória de que era um filme muito legal. Assim, um filme good vibes. Então eu falei, pô, legal, daí vou ver de novo. E eu realmente não lembrava de muitos detalhes, assim, mas é isso. Essa jornada de que um personagem vai ajudando o outro a vencer os seus traumas e as suas questões, né? O Dries ajuda o Felipe na questão da dificuldade social, de se aceitar e tudo, né? Ele trata o Felipe de um jeito diferente do que ele estava acostumado a ser tratado igual um bebê, né? E o cara começa a tratar ele como, bom, uma pessoa que, tudo bem, tem uma limitação, mas que não deixou de ser um adulto, né? E isso vai devolvendo a ele a vontade de fazer as coisas, a vontade de viver e tudo, né? E por outro lado, o Felipe, obviamente, que traz o Dries para um mundo também que ele não estava acostumado, né? A questão de ter um emprego, de poder ajudar a família, se reconectar com a família também, né? Então, assim, é muito legal a história do filme. Eu não sei, eu sempre fico curioso com esses filmes que são baseados em fatos reais, de saber até onde aquilo que mostra no filme é real. Certamente tem muita coisa fantasiosa ali, mas é legal ver no finalzinho lá, mostra uma ceninha rapidinha dos dois na vida real, né, e tudo, você vê que, pô, bacana, os caras seguiram a vida, né, e de alguma forma os dois reconstruíram a vida. Então, realmente é um filme muito legal, gosto muito.
Legal, e você, Dudu?
Então, já tinha assistido também, muito good vibes, né, filme bom de assistir, gostoso. Você vai sendo levado pela história, que é muito simples, né? É uma história simples, um roteiro bem simples e cativante, né? Que a gente consegue prender a gente. É legal, né? O extremo, né, da convivência deles, né? Um é muito pobre, o outro é extremamente rico, né? E aí eles vão se conflitando naquela situação ali, mas ao mesmo tempo se complementando, né? E aí um vai aprendendo com o outro, né? Muito bom. Eu gosto muito das atuações. Todos os atores estão bem encaixadinhos, né? Não tem ninguém destoando, né, do filme. É bem legal, gosto muito. Agora, essa questão mesmo da dúvida que o André colocou, da onde é que é a realidade. Mas no final, por exemplo, fala que até o Felipe casou, né? Então...
É, casou e teve dois filhos, eu acho.
Né? Pois é, sim. Então tem uma...
Eles só deixaram de contar que a esposa dele era muçulmana.
A segunda esposa.
E ele se mudou pra Algéria.
Olha aí.
Então, isso foi um detalhe na sociedade francesa que não foi contado.
Eles botaram, que eles mudaram, não botaram no final.
É, eles falaram no final lá.
No Marrocos, na verdade,
que ele mudou. Subindo os créditos.
Então, mas eu falava por que que ela foi pra Algéria, né? Algéria. Porque ele casou com uma mulher que era de lá, uma muçulmana, tendo filhos, ele se mudou pra morar com ela lá. E o Driss também, eles resolveram, na verdade parece que eu ouvi essa história em algum lugar, que eles resolveram se separar quando os dois perceberam que tinham outra pessoa importante na vida, porque o Driss também tava namorando nessa época.
Sim.
E aí eles resolveram, tipo, agora você não precisa mais de mim, nós podemos ser só amigos mesmo.
Olha aí, que legal.
Esse é um filme também que eu acho interessante, que trata de temas mais profundos e até difíceis, né? Ele toca ali na questão do racismo, toca na questão do capacitismo, mas faz isso de uma forma até... Não vai para aquele lado melodramático, né? De mostrar só, focar só no sofrimento, porque isso é uma armadilha que esse tipo de filme cai às vezes, né? Porque ele mostra ali que a vida do cara é difícil. Apesar dele ser um milionário e tudo, a vida dele é difícil. E a vida do Driss também, né? Por toda a circunstância social que ele tá. Fala da desigualdade também, né? Mas ele consegue focar mais ali na relação pessoal dos dois. Então o filme fica leve. Apesar de ter, né? Ele não deixa de tocar nesses temas. Isso é importante, assim. Ele não finge que tá tudo bem, né? Ele toca em tudo isso. Mas realmente não é o foco ali, né? O foco é outra coisa. Então, bem legal.
Tá aí. Muito legal, bom saber que vocês gostaram do filme, que no final acharam até good vibes.
E você?
Então.
A gente já tinha visto esse filme, como o André falou, né? Esses filmes de superação, assim, são legais. Eu tenho dois pés atrás quando falam de filmes baseados em histórias reais, porque às vezes eu acho que eles tendem a deixar a história mais... colocar coisa que não é verdade para que a história fique mais dramática, para que seja vendável, entendeu? Para que seja comercial. Então, toda vez que fala assim, se é baseado em história real, eu fico meio com o pé atrás. Mas é um bom filme, é um filme gostoso de assistir. Os atores são muito bons, assim, você consegue gostar tanto de um quanto do outro, sabe? Você consegue se apegar aos dois. É, eles são demais, assim, não é à toa que o filme recebeu a quantidade de prêmio que ele recebeu. Mas eu gostei, vale a pena.
Por outro lado, o que acha de outro tipo de ajuda?
Qual?
Já parou pra pensar em não viver mais às custas dos outros? Não tem problema de consciência com isso?
Não, graças a você.
Já pensou na possibilidade de um emprego? Com documentação, horário, agenda, responsabilidades?
Eu me enganei, você tem senso de humor.
Por que você não aceita fazer um teste aqui por um mês? Por que não pensa e depois responde? Aposto que não aguenta 2 semanas.
Então, olha só, algumas curiosidades e fatos sobre esse filme Intocáveis. Como o Di falou, ele é baseado numa história real. A história real do Philippe Pozzo di Borgo e o seu cuidador Abdel Selou. O Philippe, que é um aristocrata tetraplégico, contratou Abdel como seu cuidador e a amizade deles foi a inspiração do filme. Então, assim, tudo que aconteceu durante o filme não necessariamente reflete a realidade. Entendeu?
Uhum. É isso.
Agora, sobre a escolha do Omar Sy, que interpretou o Driss. Ele não era conhecido internacionalmente antes do lançamento do filme. Agora, quando o filme saiu, a atuação dele catapultou ele pra fama internacional, que aí gerou a ele outros papéis, inclusive de Hollywood, que a gente falou no Viu ou Não Viu, e ele ganhou o prêmio César de melhor ator, que é como se fosse o Oscar francês, basicamente, é o prêmio do cinema francês.
Certo.
Os Intocáveis foi a maior bilheteria do cinema francês. Foi um sucesso estrondoso. Não apenas na França, mas foi globalmente. Agora, foi o filme francês de maior bilheteria de todos os tempos.
Olha aí, louco.
Até o lançamento dele, né? Depois dele, ele foi superado somente pelo filme Busca Implacável 2, em 2012.
Nossa,
eu não faço ideia disso também.
É, eu não sei que filme que é esse.
Vou 2, que engraçado, hein?
É, olha só, a história do filme ressoou com o público ao redor do mundo devido aos temas universais. A amizade, superação de obstáculo. Ele foi refilmado em várias línguas. Inclusive, teve uma versão americana intitulada Amigos para Sempre em 2019.
Não acredito.
Pelo Kevin Hart e o Bryan Cranston. O Kevin Hart é muito engraçado.
E o Bryan Cranston é muito bom ator também. Então, de repente, pode ser bom esse filme.
É.
Mas eu não gosto quando eles fazem isso.
Eu também não gosto.
Ah, eles pegam o original e transformam.
E não precisa, né? O filme já tá ali. Pra que que você vai refilmar?
Americano tem a habilidade de estragar obras-primas,
é,
né?
É, eles pegam várias. Não, eles fizeram isso com A Pele que Habito, fizeram isso com Amores Brutos, fizeram isso com vários filmes.
Ah, Vanilla Sky.
É, Vanilla Sky, exato.
Pra que que você vai pegar um filme
o Vanilla Sky
todo
chama
dia?
Abra Los Ojos, é.
Abra Los Ojos, é.
Nossa, sei. É verdade.
O cara tem mania de fazer isso.
Tem.
É. Enfim.
Olha só, o título original em francês, Intouchables, é um jogo de palavras. Ele significa tanto intocável quanto inacessível. Então pode ser tanto intocável como inacessível. E no Reino Unido e na Irlanda, esse filme foi lançado sob o título de Inquebrável, Unbreakable. O sucesso desse filme gerou discussões sobre a representação de deficiências na mídia e estimulou mais conscientização e conversa sobre a tetraplegia e os cuidados. Agora, a trilha sonora do filme apresentou uma mistura de música clássica com canções contemporâneas. A peça Una Mattina, do Ludovico Einaudi, é destaque e ficou associada ao filme. Toca um pedacinho, edição! Incluindo a Alemanha, onde se tornou o filme francês de maior sucesso da história alemã. O filme foi submetido como indicação oficial da França na categoria de melhor filme estrangeiro na 85ª edição do Oscar. Embora não tenha vencido, ele chegou à lista de pré-selecionados.
Ele nem foi para a seleção, então?
Não,
final,
não entrou no top 5.
Ele foi selecionado pela França. Exato, é isso aí.
Porque cada país pode submeter um filme. É. Só que você não vai botar, sei lá, 120 filmes na final lá. Então eles só falam...
Ele foi um filme da França, que foi candidato nesse ano, mas não entrou na lista final, é isso?
Ele ganhou dos outros filmes franceses, mas não entrou no top 5.
Isso.
Quando a gente fala sobre a bilheteria desse filme, a bilheteria norte-americana... Norte-americana não, a bilheteria estadunidense foi só 2,4% de todo o valor arrecadado pelo filme. Por quê? Porque estadunidenses não veem filmes legendados.
Pois é, então, tem esse problema aí. Acho que é por isso
existe
que eles
aqui
refilmam.
Aquele grande preconceito
com
filme estrangeiro por causa disso. Se não é dublado, eles não veem, o que é um desperdício. Como já disse, né, o diretor lá do Parasita. Eu já tive colegas de trabalho que, olha, se a gente comparar o salário deles com o meu, e a pessoa fala assim, eu não sei como você consegue ler tão rápido a legenda.
Olha, mas eu já ouvi brasileiros falando isso também. Então, assim...
Porque eu tava comentando que eu tava assistindo, né, um dorama coreano, chinês, sei lá, com legenda em inglês e conversando com o André em português. Então, que eu tava com três linguagens ao mesmo tempo na minha cabeça. Acontecia a pessoa, nossa, eu não sei como é que você consegue ler. Mas não é que ele falou que essa legenda específica estava rápida, Chico. A pessoa falou que legendas são rápidas demais e a pessoa não consegue acompanhar.
Sim, mas eu já ouvi isso de pessoas aqui no Brasil também.
Sim, sim.
Mas é porque hoje
a maioria dos cinemas teve dublado.
É.
Tem a ver com a questão também que os diálogos hoje em dia, a edição é muito, muito rápida. Então a troca de legendas também é muito mais rápida. E tem gente que se perde um pouco.
Fica mais difícil da pessoa seguir.
É. Eu mesmo, por exemplo, quando vejo os filmes de ação, às vezes eu fico tonto, porque é muito rápido. Eu, tipo, o que aconteceu que eu perdi? É. Às vezes a edição...
Eu confesso que eu também já voltei, sabe? Tipo assim, opa, peraí, volta. É. Eu li um negócio, mas eu não li tudo e eu tava olhando, aí eu já dou aquela roubada, sabe?
Principalmente quando você vai ver o filme em... Aqui a gente não tem legenda em português, né? Então
muito
é muito
raro,
comum a gente botar a legenda em inglês, porque a gente entende inglês, mas às vezes o som não tá tão bom, de repente tem barulho e tal.
E tem sotaque, e tem pessoa cochichando, e tem sonoplastia ao mesmo tempo.
Então, às vezes, a legenda tá em inglês também, então você processar tudo isso é difícil. Na hora que dá, ó, peraí, deixa eu dar um pause aqui e voltar pra ler esse diálogo de novo, porque é complicado.
É. O chefe, não sei se você sente isso também, mas as legendas em coreano pra inglês é uma diferença muito grande, assim, de conteúdo, assim. Os coreanos têm, sei lá, eles falam 4 palavras e tem que aparecer 20 palavras na tela pra gente entender.
Eu sei, eu vejo isso também e, assim, tem um dos streamings que eu assisto, de mídias asiáticas, que não é só coreano, em geral, as legendas, elas são feitas por voluntários. Sim. Porque são pessoas que estão trazendo, são, se voluntariam para traduzir.
É os fãs.
Então,
subs,
às vezes,
né?
Eu assisto, e se, às vezes você tem até a legenda em português, e aí quando você vai olhar a legenda em português, você vê que a legenda em português, ela é uma tradução da legenda em inglês.
Uhum.
Ela não necessariamente é a tradução do que a pessoa falou. Então, acaba, às vezes, ficando maior ainda até. Mas é realmente, você tem razão. Às vezes fala, ô, senhor! Aí, de repente, fala assim, onde que você tava? Você pegou o ônibus terça-feira? E você fala, como assim? Ela falou 3 palavrinhas. Como é que é isso tudo? Mas é. Porque assim, você tem, né? Do mesmo jeito que tem coisa que a gente fala, que só colocar numa legenda não traduz o que a gente quer dizer.
Uhum.
Então, uhum. O trabalho de legendar um negócio desse também, ele é... Inclusive, se vocês quiserem assistir um dorama, onde a menina, ela é... Como é que chama a pessoa que faz legenda? Legendadora?
É.
Ela trabalha com isso, escutando e traduzindo pro inglês e fazendo a legenda. Então, a história gira em torno dela e da carreira dela como tradutora e que faz legenda. E aí, ela, às vezes, ela muda algumas palavras pra caber no tempo da leitura da pessoa. Tem isso também.
Sei bem como é isso. Já trabalhei com isso.
Claro.
Aí, então, se você quiser assistir esse dorama, tá na Netflix, na Direção do Amor, que chama.
Vou ver.
Não vai, que eu sei, mas tudo bem. Te amo você mesmo assim.
Ah, mas eu falei só pra deixar você contente.
Eu sei.
Eu já esqueci o nome. Por Amor, como é que é?
Vou botar na Direção do Amor. Eu vou botar aqui no baldinho mega aleatório. 16 horas de dorama.
Que isso?
Esse nem é o melhor. Se fosse um Goblin da vida, um Pousando no Amor, aí tudo bem. Vamos lá, olha só. O 2,4% que foi a arrecadação nos Estados Unidos desse filme foi 10 milhões de dólares.
Poxa!
Porque esse filme no mundo arrecadou 426 milhões e 600 mil dólares.
Deus do céu.
Olha só.
Tem o custo de produção dele? A gente sabe quanto foi?
Então, eu não achei. Eu procurei em vários lugares, eu não achei o custo de produção. Não sei se porque é francês, né? Eles
às vezes eles não divulgam,
Não divulgam assim.
Não deve ter sido caro, não.
Deixa eu ver, não deve ter sido caro.
Não, foi caro, não.
Porque olha só, esse filme, depois de 4 semanas do lançamento, ele já era o filme mais assistido da França do ano.
Pois
e
é.
Olha que esse filme foi lançado em novembro. Foi final de outubro, vai. Então, assim, em 4 semanas ele já... ia ser muito difícil eles lançarem alguma coisa que fosse ultrapassar. E após 16 semanas, mais de 19 milhões de pessoas haviam assistido ao filme na França. Em 10 de janeiro de 2012, Os Intocáveis estabeleceu um recorde ao permanecer em primeiro lugar por 10 semanas consecutivas desde o seu lançamento na França. É até 12 de maio de 2013, ou seja, a gente tá falando da data do lançamento até esse dia, a gente tá falando de um ano e meio, o filme arrecadou 166 milhões de dólares na França e 447,6 milhões no mundo todo. Agora, em 20 de março de 2012, o Intocáveis, ele se tornou o filme com a maior arrecadação em um idioma que não fosse o inglês. Porque ele arrecadou 281 milhões de dólares em todo o mundo.
Não, arrecadou 400 milhões,
não
foi?
Não, no dia 20 de março de 2012, assim, 6 meses do lançamento.
Ah, tá, esse dia que bateu esse recorde.
Ele entendi. Quebrou o recorde anterior que foi estabelecido pelo filme japonês A Viagem de Chihiro.
Olha,
do Miyazaki.
A Viagem de Chihiro, o recorde dele era 274,9 milhões. E no dia 20 de março de 2012, o Intocáveis bateu 281. E o filme francês de maior arrecadação, que estava logo antes da Viagem de Chihiro, tinha arrecadado 263 milhões. Então era 263 milhões, que era o Quinto Elemento, 274 A Viagem de Chihiro e 281 Os Intocáveis, que depois chegou a 426,6 milhões.
Ó, eu achei que o orçamento do filme... foi 10 milhões de dólares.
Eu achar as coisas, eu juro. Caraca. Que eu procurei. Eu perguntei até pro ChatGPT se ele sabia.
10 milhões de dólares? Estados Unidos pagou, então. Só a exibição nos Estados Unidos.
10 milhões foi o orçamento e faturamento bruto mundial tá aqui. Mais de 400
barato. Baratíssimo.
Pois é, olha só. O filme também teve um bom desempenho em vários outros países europeus. E com mais de 30 milhões de ingressos vendidos fora da França, ele é o filme de maior sucesso rodado em francês desde pelo menos 1994. Agora, quando a gente fala de reconhecimentos, esse filme, gente, ele recebeu tanta nomeação, mas tanta nomeação, que a lista, eu dei um copy-paste aqui, porque era muito grande. Agora, André, já que você tá na sua pesquisa, enquanto eu falo que vê se você, eu procurei na Associação dos Retired People, porque eu falei, gente, esse filme vai estar lá na lista dos Retired People.
Eu acho que
e eu não,
porque...
achei, eu entrei no site, eu não achei.
Mas eles não leem, esse americano.
Eles, exato, retired, não vai ler legenda, é isso mesmo.
É, vai ter. Safado, vai ler.
É capaz da versão americana, pode ser, que
Ah, agora, o mais legal, beijo, Chi. O filme recebeu o prêmio Tóquio Sakura Grand Prix, que é do Festival Internacional de Cinema de Tóquio.
Olha aí, não conhecia, mas parabéns.
Parabéns.
Esse Festival Internacional de Cinema de Tóquio, além deles terem ganhado o prêmio Tóquio Sakura Grand Prix, eles também ganharam o prêmio de melhor ator, os dois, o François Cluzet e o Omar Sy. O César Awards, o filme recebeu 8 indicações. Mas a única que eles realmente levaram foi o prêmio César de melhor ator pro Omar Sy, pelo papel do Driz. Ele derrotou, pra quem não sabe, ele derrotou Jean Dujardin, que foi indicado por um artista. Não sei se alguém viu, mas tá aqui essa curiosidade pra vocês.
O artista.
O Omar Sy se tornou o primeiro ator franco-africano a receber esse prêmio. Ele ganhou o Goya Awards, que é o melhor filme europeu. Ganhou o NAACP Image Awards. Aí eu pesquisei o que era NAACP. É a National Association for the Advancement of Colored People. Que ele foi um Outstanding International Motion Picture. É muito chique. Eu tô gastando meu inglês e meu francês hoje aqui. Hoje o meu cachê vai ser mais alto. Eles levaram o Satellite Awards de melhor filme em língua estrangeira. O Phoenix Film Critics Society de Best Foreign Language, melhor filme de língua estrangeira.
Ali os 38.
É, não, eu tô lendo os que ele ganhou, Xi. Você não tá entendendo. Eu tô pulando todos,
exato,
os que ele tá ganhando. Nominado.
Tá maluca?
Eles ganharam. É porque minha pauta ficou curta e eu ainda tenho 10 minutos pra encher. Não, deixa eu encher com os prêmios.
Peraí, você não vai falar do Lupin? Você não vai
ele,
falar
ele
do...
faz o Lupin?
Ele é o Lupin. O Marci, ele faz o principal do Lupin.
Ah, olha aí. Eu podia ter comentado. Lupin.
Eu não sei o que
é francesa.
Eu não assisti.
Ah, assista.
Tá no Netflix,
faz, tá? Ladrão.
É.
Isso. É, eu não assisti mesmo, não.
É muito legal. Eu recomendo, assistam. Fez muito sucesso. Não gostei do final da primeira temporada, mas enfim, assisto porque é bem legal.
Achou ele no Retired People ou nem tentou, André?
Não tem. Não tá no Retired.
Então tá bom. Então vamos embora pro troféu aleatório.
Não, pera, pelo
céu. Oh, meu Deus do céu.
Você não falou a coisa mais importante.
Por que que eu não falei de importante, Xi? Da próxima vez, o Xi vai ser o host, ele vai fazer a própria pauta e não vai ficar auditando as pautas das coleguinhas.
Peraí, você não vai falar que o Felipe morreu esse ano?
Denúncia!
Olha, nem aí. Vi.
Ele morreu em junho.
Caramba.
Desse ano. Primeiro de junho ele morreu. E ele fez uma previsão no filme que se concretizou. Ele falou que a ciência, os médicos iam manter ele vivo até os 70 e poucos anos.
Ele
morreu com 72.
Olha só.
Pois é.
70 e poucos é uma janela grande, hein?
É, diria que de 10 anos. Pensa, mas tava
assim, pô.
Então, e infelizmente morreu esse ano.
Então, uma sessão aleatória póstumo dedicado aí ao Felipe.
Pois é.
Posso chamar o troféu aleatório agora ou mais alguém vai reclamar?
Pode ir.
Então, bora pro troféu aleatório.
Troféu aleatório.
Gi, já que você sabe tudo, me conta.
Não, eu não.
Ganhar o troféu aleatório?
Pois é, isso eu não sei, porque eu nunca ganhei um troféu aleatório. O dia que você me der nenhum, eu poderei responder.
Você já ganhou, sim.
Você já se deu um troféu aleatório.
Você já se deu, é isso aí.
Eu dei o nome do troféu. Não dei pra mim, eu dei o nome do troféu. É diferente.
Vamos auditar os troféus aleatórios, porque já saíram. Se a gente tá no episódio 100, quase 140, já saíram aí uns 500 troféus aleatórios.
Pois é, e nenhumzinho pra mim. Mas tudo bem. É você conseguir vencer todas as suas dificuldades, por mais avassaladoras que elas sejam, e reencontrar a felicidade.
Olha aí!
Profundo.
Que significado poético pro sessão aleatória.
Profundo.
Pro troféu aleatório. Seja você o seu próprio coach. Então dá aí o seu troféu aleatório, Xi.
Quero dar o troféu Boas Práticas da Companhia de Engenharia de Tráfego, que vai pro Driz. que nos mostra a forma adequada de educar os motoristas mal educados sobre a importância de ler placas.
Eu gosto dessa educação.
Ai, que vontade.
Abordagem.
Exato. E o seu, André, qual que é o seu troféu aleatório?
O meu é o troféu pai do Neymar de melhor agente, que vai pro Felipe, que conseguiu vender o quadro do Driss por 11 mil euros.
É verdade.
O Driss é um gênio da arte ou o Felipe é um gênio da lábia? Porque, né, o cara conseguiu vender esse... Eu não sei, eu não entendo de mercado de arte. Mas eu acho que se você pintar um quadro na sua sala e querer vender, você não vai vender por 11 mil euros.
Não vai conseguir 11 mil euros, né?
E vender pro cara mais muquirana lá da galera.
Pois é, então.
O cara que não, dava, não pagava conta, vê se pode.
O cara realmente é bom de conversa.
E você, Dudu?
Meu troféu também vai pro Felipe.
Olha
mas
aí.
Mas é o troféu Chuck Norris de barba de respeito. Ele fica muito melhor de barba do que sem barba.
Volta a barba, né?
Volta.
Meu troféu é o troféu nós enverga, mas não quebra, nós chacoalha, mas não derrama, de melhor recuperação pós-tombo pro moço careca de gravata borboleta, que na hora que ele foi dançar, ele, pô, né, deu aquela estabacada.
É verdade.
Aí o Driss foi lá e levantou ele já voltou dançando, assim, como se nada tivesse acontecido. Então ele foi lá e ganhou o nosso troféu aleatório. E quem vai entregar esses troféus aleatórios?
Pessoas fazendo racha com escolta policial.
Ah, beleza. Rachas policiais.
Isso.
E antes da gente entrar nos assuntos aleatórios, alguém tem algum recado antes de eu dar o meu recado? Alguém tem algum pré-recado?
Não.
Pode dar o seu recado.
Ah, então eu vou dar o meu recado.
Agradecer a Raíssa aí pela...
Exatamente. Eu queria agora informar a todos que rufem os tambores. Vai, Edição, trabalha aí, que você não tá fazendo nada hoje. Isso acabou de ganhar o nosso título de aleatória número 33. Como diria o Sabonete, 33. Você, Raíssa, você acaba de se tornar a nossa aleatória de número 33. Então, se você precisar de um número da sorte pra jogar na loteria quando seus amigos te pedirem um número, use o 33, que a partir de agora você é o 33 aleatória da nossa lista. Vou te mandar o link do grupo de sessão aleatória, porque você mandou o seu arroba do Instagram, então eu vou te marcar e você vai fazer parte dessa bolha maravilhosa que é o Sessão Aleatória. Se prepara, minha filha, que a gente vai chegar na sua vida. E se você também quer se tornar um aleatório, entra aqui no post do episódio e coloca lá seu filme. Ou então, se você está escutando pelo Spotify, entra aqui no post, tem lá, mande aqui a sua sessão aleatória. Viu, Tom? Tá aqui no post do episódio, presta atenção no grupo quando a gente fala que tá aqui, olha lá no seu agregador que tá lá. E acho que é isso, né? Bora pros assuntos aleatórios, então.
Bora.
Hã? E daí?
E daí que eu tenho uma banheira. Só isso.
Que coisa mais interessante.
É, não é?
E daí?
Ah, e daí que ela é enorme, né? Dá pra nós dois aqui. Ela é grande, dá pra dois. Eu coloco sais, coloco espuma.
Então tá. Afinal, por que não?
É, por que não?
Conta pra mim que você que já ficou aí duas semanas quase sem aparecer aqui no Sessão Aleatória, quase que não ia fazer esse também, mas aí o Tom resolveu tirar férias e aí você teve que assistir o filme no avião pra estar aqui com a gente hoje com um assunto aleatório. Sobre o que você vai falar hoje?
Então, quando ele tá fazendo o primeiro tour pela casa do Felipe, o Driss fica fascinado pelo banheiro. E várias vezes ele aparece, né, tomando banho. O que é, aliás, bem peculiar, né? Porque tem essa lenda de que francês não gosta de tomar banho, mas o Driss gostava. Porque...
Não, mostra na casa dele, né? Que, na família dele, como é que era o banho lá.
Exato, era isso, complicado, né? Aí lá na casa do Felipe, ele toma banho, né? Escutando música, tá igual o Chim, fica tomando banho, um fone de ouvido.
Recomendo.
Mas a prática do banho, apesar de ser uma rotina cotidiana para muitos, é na realidade o resultado de uma evolução milenar que atravessa diversas culturas e épocas. Então hoje nós vamos conhecer a história dessa fascinante atividade que é o banho.
Ah, mentira!
Que maravilha!
Você vai cantar a música do Ratinho do Castelo Rá-Tim-Bum? Por favor, sonoplastia do Castelo Rá-Tim-Bum em loop enquanto o André estiver fazendo o assunto dele.
toda vez que o Henrique vai tomar banho, a gente toca as músicas de banho pra ele. Ele toca a música do Ratinho.
Meu Deus do céu.
Lava, 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 um orelho, um orelho, outro orelho, outro orelho. Lava, 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 lava a testa, a bochecha, lava o queixo, lava a coxa, lava até meu pé, meu querido pé, que me aguenta o dia inteiro. E o meu nariz, meu pescoço, meu tórax, o meu bumbum e também o fazedor de xixi.
Vamos lá, a maioria dos animais se limpam de uma forma ou de outra para evitar doenças. Então, o banho é, de certa forma, uma extensão dessa prática primordial. É provável que as primeiras comunidades humanas tenham começado a se banhar instintivamente em lagos, rios ou cachoeiras, mas foram apenas os egípcios, por volta de 1500 a.C., que deixaram os primeiros, os primeiros registros de rituais diários de limpeza. As antigas civilizações do Egito e da Mesopotâmia associavam a limpeza à divindade, então o banho era uma espécie de ritual religioso e era levado muito a sério. O rio Nilo era palco diário de rituais de banho dos egípcios, que utilizavam argila como sabão e uma pasta perfumada com que eles esfregavam as mãos, os pés e rostos, além de raspar os cabelos e a barba. Tem até um parêntese aqui, ó, que foram os egípcios também que criaram os primeiros cosméticos.
Olha aí!
Delineadores, sombras e bases que eles usavam para maquiagem.
Ah, mas esse aí a gente já viu no desenho dele, que todo mundo usa delineador.
Oh, o Tom viu.
Exatamente.
Na TV Record lá, né?
O Tom viu os 10 mandamentos, exatamente.
Os 10 mandamentos, exatamente.
E os egípcios estavam na vibe do skincare. Esse é o negócio. A Grécia Antiga introduziu o uso de pequenas banheiras, pias e lavatórios para os pés e, posteriormente, o conceito de ginásios e termas para a prática de banhos públicos. Mas foi na Roma Antiga que a prática do banho se tornou uma parte essencial da cultura e da sociedade. Os romanos construíram uma vasta rede de aquedutos que permitiam a distribuição de água encanada tanto para fontes e poços públicos como para casas particulares. E isso popularizou a prática do banho, caracterizada pelo enorme entusiasmo com que eles adotaram as termas, que acabaram se tornando importantes centros sociais, onde negócios, discussões políticas e atividades recreativas eram comuns. Então, a galera ia tomar banho e ficava lá, né? Trocando ideia.
É, era um ponto de encontro você tomar os banhos.
Exatamente.
É,
as termas eram, né, o lugar onde fazia o business em Roma.
Eu tô botando aqui no grupo dos aleatórios a foto dos banhos térmicos romanos. Eu botei 3 fotos dos egípcios, aí a 4ª foto é dos romanos. E a última foto dos egípcios, a primeira foto dos romanos, é muito parecida.
Pois é, então foi uma prática, né, que foi se espalhando ali naquela região.
Uhum.
A importância do banho para os romanos era tão grande que no ano 354 existiam mais de 950 termas de diversos tamanhos espalhadas pela cidade de Roma. E o banho era considerado uma característica definitiva de ser romano, né? Se você era romano, você tomava banho. É simples assim.
Olha aí. Então, se a gente um dia morar na Itália, a gente, às vezes, Roma é um bom lugar, né?
É, exato.
O ditado, então, quem toma banho vai a Roma.
Attenzione, pickpocket!
Attenzione, borseggiatrice!
Toda cidade romana tinha termas pra tudo quanto é lado. Esse que era o negócio. Então, era uma característica definitiva mesmo, né? Das cidades romanas. E o ritual de banho romano era elaborado e consistia em uma série de etapas, começando com uma sala quente, seguida por uma imersão em água fria e, finalmente, uma massagem com óleos.
Massagem é muito bom.
Os banhos públicos também eram muito populares no Japão, principalmente a partir do século XIII.
Beijo, Xi!
Coloquei essa parte aqui em sua homenagem, ó, Xi. Os primeiros banhos a vapor eram chamados de iwaburo. Eu não sei se é iwaburo ou iaburo, como é que fala isso aqui?
Iaburo.
Iaburo. Eram chamados de iwaburo ou kamaburo, que eram poços de rocha ou banhos de fornalha, e eram construídos em cavernas naturais onde as rochas eram aquecidas.
Ai, que delícia.
E em seguida a água do mar era derramada sobre as rochas, produzindo vapor, né? Então criava esses banhos de vapor.
Ah, era meio que uma sauninha.
Uma sauninha, exatamente.
Ai.
A entrada para esses banhos públicos era muito pequena, possivelmente para retardar a fuga de calor e do vapor, né? Fazer uma sauninha mesmo. Só que olha só, não tinha janela, então era muito escuro lá dentro. E o usuário constantemente tossia ou limpava a garganta para sinalizar os novos entrantes que já estava ocupado ali o negócio. Porque você entrava ali e ia tateando, né? O cara tossia ali, ó. Psiu, aqui tem gente.
Tem gente aqui.
É, o cara tossiu.
Não senta aqui não, é bem esse negócio. É daí que vem essa música, né? O cara tossiu, certamente. Tem a ver com isso. A escuridão também era frequentemente usada para encobrir contato sexual. Então era
meio que
putaria começava ali também.
O calor do momento.
no calor do momento. Como não havia distinção de gênero, esses banhos acabaram caindo em desgraça e abolidos em 1870 por razões higiênicas e morais. Virou putaria mesmo, né? Esse que era o negócio. Hoje, os banhos públicos no Japão têm salas separadas para homens e mulheres.
Né? A gente tá fazendo a pesquisa para um dia quando a gente for pro Japão e tudo tem. Mulher vai para um lado, homem vai pro outro.
Isso.
Que aí, se encostar, se pegar nas coisas das outras, pelo menos é tudo junto, sabe?
Tá todo mundo junto.
Tô achando que umas fotos de uns onsens e uns private onsens aqui japoneses. Ai, meu Deus, eu quero ir pro Japão.
É, da hora. Durante a Idade Média, a prática do banho caiu em desuso na Europa.
E ainda está em desuso até hoje.
Vamos falar disso. Em parte devido à queda do Império Romano e à associação por alguns segmentos da igreja do banho com a vaidade e a imoralidade.
Ah,
a igreja
vai tomar
católica
banho essa igreja também.
Contribuindo, né, para o avanço da humanidade.
Claro, tomar banho.
Porém, o banho não foi completamente abandonado. As pessoas ainda se lavavam em bacias em suas casas, embora com menos frequência. Os banhos públicos, muitas vezes associados a bordéis, mantiveram-se em algumas áreas urbanas e era comum as pessoas fazerem jantar e festas nesses lugares, inclusive com o uso de tábuas de madeira que eles colocavam em cima da banheira para entretenimento e alimentação durante o banho. O cara
Sim,
servia jantar
ali. Sim, é tipo uma bandejinha.
É, então você ia ali, né, ficava a dançarina ali, tocando a música, não sei o quê, ia ser na banheirinha lá. Foi só com o advento da peste bubônica na Europa que os hábitos começaram a mudar, né? Aí o banho passou a ser associado à saúde, sendo frequentemente praticado por indicação médica. O médico tinha que mandar se tomar banho.
Deus do céu, que nojo!
É isso que acontecia. A Revolução Industrial marcou uma mudança na relação das pessoas com o banho. Com a urbanização, as casas passaram a contar com encanamento e banheiros, tornando o banho diário mais acessível. E também houve um aumento na consciência sobre os benefícios da higiene para a saúde. No século XX, o banho diário tornou-se uma norma em muitas culturas, impulsionado por avanços na tecnologia de encanamento e pelo marketing de produtos de higiene. O banheiro moderno, equipado com chuveiro ou banheira, tornou-se um refúgio pessoal, um local de relaxamento e rejuvenescimento. Olha que beleza.
Gente, banho é tudo de bom. Como que...
Banho é uma maravilha. Agora, aí é o que você falou, Marina, a frequência dos banhos diários está longe de ser uma unanimidade. Se tornou uma fonte de polêmica, principalmente alimentada por personalidades influentes de Hollywood.
Ah, que
Quero
nojo.
Ver se vocês sabem dessa aqui, ó.
Vamos lá, quem não toma banho?
Exato.
Além do Cascão.
Ó, a Mila Kunis e o Ashton Kutcher falaram que só dão banho nos filhos quando eles estão sujos.
Ah, mas criança suja todo dia, então tá bom.
Então, aí é que tá. O que você considera sujo? Entendeu? Esse é que é o problema.
Isso é verdade, gente. Aqui eles dão banho em criança e tem vezes que eles... Eu já ouvi história deles darem banho dia sim, dia não, vez com sabão e vez sem.
Olha aí, pra não estragar a pele.
Porque
né?
Sabão estraga a pele. Eu então. Tenho uma amiga que ela trabalhou como babysitter, né? E ela falava que ela tinha que trocar a roupa de cama das crianças 3-4 vezes por semana, porque a roupa de cama encardia de tão suja que a criança tava.
Deus do céu, cara. Olha aqui, ó, o Brad Pitt revelou que substituiu os chuveiros por lenços umedecidos.
Ah, que nojo.
É. O cara não toma banho,
que
pô.
Que nojo.
Por que não pro álcool gel?
Que nojo.
E aqui, ó, declarações da Cameron Diaz, Julia Roberts e Leonardo DiCaprio, nosso querido Léo.
Olha aí.
Dão conta de que eles se opõem ao uso de desodorante.
Ah, pra quê,
né?
Gente?
Não precisa de desodorante. Alguns ativistas dizem não tomar banho com frequência pela necessidade de poupar água e devido aos perigos dos produtos que contêm sulfato, parabeno e silicone. No entanto, especialistas dizem que não tem razão nenhuma para não tomar banho, né? Inclusive, recomendam a prática, uma vez que
Exato.
Mantém a pele limpa, elimina células mortas e evita a acumulação de bactérias. Aí tem aqui uma reportagem que... fala um pouco sobre a frequência de banho em alguns países do mundo. Então, vamos dar uma passada aqui pra gente conhecer como é que são os hábitos de banho de alguns países aqui, ó, no Brasil.
Vamos julgar.
Isso. Ó, o Brasil é o país cuja população mais toma banho por semana. Mais precisamente, uma média de 14 chuveiradas.
Isso aí, check.
É, basicamente, dois banhos por dia.
Basicamente, dois por dia.
Dois por dia.
Né?
Tá
na
bom,
média.
Dois pra dormir, ué.
É, isso. Um
de manhã
acorda.
Ou de noite.
Isso.
É a forma correta.
É, às vezes, quando você toma mais, é porque assim, ou você suou demais,
tá
ou
calor,
o dia tá muito quente.
Então.
Ou
você
tem algum
exatamente.
Evento no meio do dia lá, alguma coisa.
Você tem que dar aquele refresh. Porque é aqui que o cara fala, ó. Esse número tá associado ao clima mais quente na América do Sul, onde algumas cidades chegam a passar de 45 graus de sensação térmica.
Isso.
O Brasil também é o país que mais escova os dentes no trabalho, depois de almoçar.
Sim, eu sou. As pessoas me olham esquisito aqui quando eu vou escovar dente na pia do banheiro, no trabalho.
Cara, isso eu tive um chefe que morou no Brasil e ele era inglês e ele ficava horrorizado com as pessoas escovando dente no banheiro. Ele falou, não entendo, por que as pessoas escovam dente depois de tomar?
Mas inglês com dente, você quer o quê?
Porque pois é.
Inglês então, com dente, né? Puta
é um
merda,
choque,
né?
É cultural mesmo, os caras não entendem não. Os australianos também vivem no clima quente. Só que o hábito de tomar banho é limitado a pouco mais de uma vez por dia, com média de 8 chuveiradas por semana. O tempo de duração também é mais curto quando comparado ao do Brasil. Aqui, ó. Para as mulheres, fica em torno de 7 a 8 minutos. E no caso dos homens, de 7 a 7 minutos e meio. Mas não falou do Brasil quanto tempo demora. Então essa estatística aqui, não entendi. Nos Estados Unidos, Marina, olha só. A população tem o costume de tomar menos de um banho por dia.
É.
Curiosamente, os homens têm o hábito de se banhar mais vezes, com 7 chuveiradas por semana contra 6 das mulheres. Então, não dá nem um por dia.
É.
Na terra da rainha, ou agora do rei, né? Pelo jeito aqui, minha fonte tá meio desatualizada. As pessoas costumam tomar banho uma vez por dia ou nenhuma vez por dia, com média de 6 por semana. O fato interessante aqui, ó.
Banho de chuva.
Toma banho de chuva o tempo todo. Fato interessante, os britânicos tendem a utilizar banheira com mais frequência do que chuveiro. Os caras gostam de banhozinho de banheira. Na Índia, eles mantêm uma média de 7 banhos por semana, porém, em períodos de calor, essa quantidade dobra. A população também prefere banheiros no lugar de chuveiros e costuma cuidar muito dos cabelos, principalmente com o uso de óleo de coco. Você já reparou que os indianos sempre têm o cabelo mega arrumadinho, assim, um gelzinho?
Sim.
Ultra. Os caras realmente prestam
atenção.
Até as
crianças indianas têm um cabelinho assim.
É, eles curtem o negócio do cabelo. No Japão, a média é de 6 banhos por semana, com uso maior de banheira para atividade. Eles usam muito as fontes de águas termais para se banhar, por acreditarem em seus benefícios para a saúde, principalmente para pele e circulação. É o negócio dos onsen, né?
Uhum.
Onsen, que são essas fontes termais. Aí começa a ficar feio o negócio, porque aqui, ó, na Alemanha, os caras tomam 5 banhos por semana.
Ai.
Ixi, sábado e domingo não é dia.
É, pois é, complicado. E na China, também a média de 5 banhos por semana, apenas 5% da população se banha no período da manhã e menos de 30% tomam banho ao menos uma vez por dia. Grande parte dos chineses preferem tomar banho em banheiros públicos. Olha aí, os caras curtem mais um... Né?
Eles têm lá como se fosse uma sauna pública, entendeu? Às vezes as casas nem banheiro têm. Tem vaso, tem pia, mas não tem chuveiro. E aí, tem nos bairros, tem uma sauna pública. Que assim, você paga, sei lá, vamos supor, R$10 pra entrar. E aí tem os chuveiros, as banheiras, tem sauna. E aí as pessoas ficam lá a noite toda. Ficam lá batendo papo.
Banho?
É, eles saem de casa pra tomar banho.
Rolê dos caras.
Mas é porque não tem espaço, eles não botar infraestrutura de chuveiro, dependendo do lugar que estão, é caro, não sei o quê. Então faz pra economizar...
Pois é. Então, e para encerrar aqui a história, então tem o ranking aqui dos países, né? Eles fizeram um estudo em 12 países e criaram um ranking, né, do primeiro ao 12º da quantidade de banhos que os caras tomam por semana. Então, o Brasil ficou em primeiro nesse ranking.
Ok.
Brasileiros tomam, em média, 14 banhos por semana.
Um orgulho.
Isso. Depois vem aqui a Austrália, entre 8 e 9, você vê que já diminuiu bastante, né? Aí vem Índia, entre 7 e 8, em terceiro. Portugal, entre 6 e 7, em quarto. Em quinto está a Itália, entre 5 e 6 banhos por semana. Reino Unido, entre 4 e 6 banhos por semana. O Japão está em sétimo, entre 3 e 6.
Deus, Tim!
Estados Unidos, entre 2 e 6. Alemanha e Itália, entre 4 e 5. China, entre 3 e 5. 11º, Rússia, entre 3 e 4 banhos. E em 12º, a França. Camarada toma 2 a 4 banhos por semana.
Deus, que asqueroso. Mas tem uma tia minha que morou na França e ela alugou um apartamento lá, esse prédio velho, né? Você escuta tudo que tá acontecendo. A mulher que alugou o apartamento pra ela foi lá conversar com ela, perguntou se ela tinha algum problema de pele, porque ela escutava o banho, o chuveiro funcionando todo dia. E perguntou se ela tinha algum problema de pele, que ela tinha que tomar banho
todo
dia.
Tem alguma doença? Que tem que tomar
banho, que ela tinha alguma doença.
Complicado. Então, a minha conclusão é que o Driss é o único francês que gosta de tomar banho mesmo.
É porque é imigrante. É filho de imigrante.
É, provavelmente. Exatamente. É isso, gente. Esse é o meu assunto aleatório.
Nossa, gente. Aqui, essa questão de banho E Dudu, você que tem um bebezinho aí na sua casa, eu já vi gente falando aqui que dá banho a cada 10 dias no bebê.
Que isso, gente? Ué, mas é
10 dias.
Introdução alimentar. Vai fazer introdução alimentar. Tô embalando
gente,
teto
o bebê
da
se
casa.
Caga todo e você vai deixar o menino assado daquele jeito.
Não, mas eles limpam.
Eles limpam,
Só
que,
mas
não faz sentido, não.
É o tipo da coisa, se você tá andando descalço na fazenda, vamos lá, você tá andando descalço na fazenda, aí você pisou num cocô de cachorro, ou de vaca, que você tá na fazenda, é vaca. Você vai passar só um paninho e vai achar que tá limpo?
Não, mas então,
por que
eu
que
acho...
Por que no pé você lava e na bunda você não lava?
Não, mas é porque... Como é que
não,
é?
Não, desculpa.
Não entendi quem é essa pergunta aí.
É uma pergunta jogada aí ao Léo.
Tá. Ah, o Léo? Responde aí.
Léo, por que que no pé você lava e na bunda você não lava? Responde aí pra
ao
gente.
Ao contrário. É
meio chocante mesmo você pensar que o cara, né, é uma criança, vai ficar 10 dias sem tomar banho. É um troço assustador. É.
E não, e fala que às vezes o neném nasce, recém-nascido, demora 2 dias pra dar o primeiro banho.
Não, dando banho no hospital lá.
Já me entrega limpo, gente. Se eu um dia, né?
Eu acho que tem alguma coisa a ver com essas...
Me entrega limpo. Eu quero limpo e cheiroso.
Essas teorias da conspiração. Deve ser o mesmo cara que não dá vacina e o cara que não dá banho.
Ah, sim. Essa galera,
né?
Aí.
É essa galera. Porque não tem explicação isso, gente. Eu sou fã do banho.
Graças a Deus. Temos uma casa... Aqui, a média de banho da casa é 5 por dia.
Não precisa exagerar, né? Também no tempo, né?
Porque a média... Exato. Banhos de meia hora, eu acho que deveriam ser puníveis, punidos pela lei.
André, exagera.
Eu tinha até um travesseirinho que colocava na banheira ali pra
Nossa.
Dar um relax.
Inacreditável.
Afinal, você é o melhor preparador de banho, né? Não foi assim? Teve um PDG, um sucesso aleatório.
Rolou
que você
isso.
Falou. Melhor preparador de banho preparador de banheira de todos os tempos.
Depois que inventaram o Kindle à prova d'água, meu filho, aí o banho demora 40 minutos.
Nossa.
Ah, beleza.
Ai, ai, então, bora pro próximo assunto aleatório, vai.
Agora é minha vez. Eu ouvi essa seleção careta até agora. Agora você vai ouvir a minha. Olha que pedrada. Olha lá. Escuta só!
É outra coisa, é a expressão certa.
Não fala comigo agora! Não fala comigo agora que eu tô em transe!
Desce!
Vamos lá!
Chico!
Oi!
Conta pra mim que assunto você trouxe. E ó, se a pauta não tiver completa, eu vou reclamar, hein?
Fique tranquila, porque...
Fiscalizar.
Porque hoje eu resolvi fazer uma coisa que eu só costumo fazer no meu podcast. Eu resolvo.
Olha
só.
Aí!
E eu vou contar a história por trás da música September do Earth, Wind and Fire.
Olha aí!
Olha aí!
Bom demais!
Chique.
Do you remember?
Você vai postar esse episódio lá no feed do...
Ele vai aproveitar, né?
Ele vai pegar, vai pegar o editado e já vai postar no feed do 80 Vagas.
Semana que vem tá lá.
Não, porque essa música é dos anos 70.
Ah.
Aí não vai dar. Então estou matando a vontade de falar sobre essa música maravilhosa chamada September do Earth, Wind and Fire. Bom, quando a gente ouve no filme a música, naquela cena onde o Driz engana os policiais franceses racistas e consegue uma escolta policial pra levar o Felipe pra passear, é impossível não abrir um sorriso, né? Começar a dançar, fazer aquela vozinha do Philip Bailey, né? Mas como foi que essa música surgiu? Então, segundo o guitarrista Al McKay, um dia ele acordou inspirado, desceu as escadas até o seu estúdio particular e começou a tocar um riff de guitarra no começo da música, né? Juntou com um riff de metais e gostou do que ouviu. Então, ó, bota aí o sonzinho, que depois eu vou mandar tudo editadinho.
Passa, por favor, hein, Chico?
Olha aí!
Ajuda aí, ajuda aí.
Mamada,
olha só!
Aí ele mostrou que ele tinha gravado pro Maurice White, que era o líder do Earth, Wind & Fire, e ficou pedindo pra ele repetir aquele trecho várias vezes. E aí, de repente, ele soltou a frase.
Do you remember?
The 21st Night of September. Né? E aí ele sabia que o título da música seria September mesmo. Agora, por que ele escolheu essa data? Segundo a esposa do Maurice, esse dia específico deve ter ficado na mente dele porque era o dia previsto para o nascimento do filho deles, o Cabron White. Só que ele acabou chegando antes, ele chegou em 1º de agosto. Nessa época, o Earth, Wind & Fire estava trabalhando em dois projetos. Um, The Greatest Hits, com, né, as melhores músicas da carreira até então, e um novo álbum de estúdio, que seria chamado de I Am. Só que quando o Maurice tentou continuar essa letra de September, ele não conseguiu ir longe, né? Ele escreveu várias frases, anotou palavras que rimavam, etc. Mas como a gravadora já estava pressionando a banda para que eles começassem a fazer um tipo de música que pudesse atingir um público maior, entenda-se aí, um público branco, então eles decidiram que era hora de chamar pessoas de fora da banda para colaborar nas composições e talvez ajudar nessa transição. E foi aí que surgiu uma pessoa importantíssima na nossa história de hoje, a compositora e letrista Ali Willis. O Virgin White, que é o baixista do Earth, Wind & Fire e irmão do Maurice White, comentou com ele sobre essa tal de Ali Willis, que foi apresentada a ele por um amigo em comum e que era muito boa. Os dois já tinham trabalhado juntos escrevendo músicas para uma banda chamada Pockets e para uma cantora chamada Shelley, que até depois viria a se tornar a esposa do Verdin. E o Verdin tinha prometido que um dia ia apresentar a Ali pro irmão dele. Só que a Ellie, que era fã da banda, né, achava que o cara tava de conversa fiada e não acreditou muito que isso poderia acontecer, até que um belo dia tocou o telefone e era o Maurice convidando ela para compor um álbum inteiro com ele.
Caramba. Olha aí.
É, isso aconteceu na hora certa, porque no começo de 78, a Ali Willis estava de Pindaíba, vivendo com a ajuda dos planos de assistência social do governo americano, e é claro que ela aceitou o convite na hora. Mal sabia ela que no final daquele ano ela ajudaria a vender mais de 5 milhões de cópias do álbum, no qual eu já vou falar já já. A Ellie era uma compositora diferente, já que ela nunca aprendeu a tocar um instrumento, cantar, ela não lia partitura, mas ela era jornalista e sabia escrever bem. E também conseguia compor músicas cantarolando as melodias que ela ouvia na cabeça. E assim ela conseguiu até ter algumas músicas gravadas por gente importante. E anos mais tarde ela ganharia 2 Grammys por ter participado das trilhas sonoras do filme Um Tiro da Pesada e A Cor Púrpura. Ela também escreveu uma música que a Marina, o André e os nossos queridos Sal e Cielo conhecem bem, porque vocês já tocaram ela quando tinha uma banda.
Olha aí!
I'll Be There For You, do Rembrandt, que é a música tema do seriado Friends.
O quê? Olha só!
É, foi ela que escreveu. Então ela conseguiu ganhar o Grammy, o Emmy e o Tony. Só faltou o Oscar na estante dela. Voltando à história da música, a Ali chegou no estúdio lá quando o Maurice e o resto da banda já estavam trabalhando na introdução de September. E depois das apresentações, né, aí, prazer, papapá, o Maurice mostrou pra ela uma folha de papel onde ele escreveu algumas ideias de frases, palavras, rimas que ele tinha pensado pra música. E logo de cara, a Ali perguntou por que do dia 21 de setembro. E o Maurício desconversou, falou que só escolheu o dia porque soava bem na música e coisa e tal. E realmente, eles tentaram trocar por outros dias do mês e nada ficava melhor do que o dia 21. Então ficou 21 mesmo.
Nenhum dia melhorava?
Não encaixava na melodia. A única coisa que ela fez foi sugerir a mudança da palavra dia por noite, porque soava melhor. Então, 21st Night of September. E foi assim que eles começaram a parceria. E durante esse papo inicial, o Maurício perguntou se a Ali sabia alguma coisa sobre filosofia oriental, mas astrológicos, espiritualidade, blá blá blá. E ela não tinha ideia do que ele estava falando, então ele sugeriu uma lista de livros para ela ler antes de começar a trabalhar com eles. E por que que ele fez isso? É que esses assuntos eram muito importantes pro Maurice. Tanto é que a banda foi batizada de Earth, Wind & Fire, né? Terra, Vento e Fogo. Porque esses são os elementos presentes no mapa astral dele.
Ah, olha aí.
É, ali até tentou ler os livros e tal, mas realmente aquele papo de budismo, hinduísmo, Zen, Confúcio, sei lá o quê, não era a praia dela. Só que por conta disso, e porque eles também estavam compondo as outras músicas do álbum novo, né? Setembro acabou demorando mais ou menos 4 meses para ficar pronto. E como a banda tinha decidido incluir essa música no álbum de grandes sucessos, que seria lançado antes do álbum novo, então essa música tinha que ter prioridade no estúdio. Aí eu fico perguntando, será que eles pressentiram que Setembro também viraria sucesso e tinha que estar junto com os outros sucessos da banda? Vai saber, né? Ou foi uma coisa tipo assim, ah, vocês acham que essas são as melhores músicas que a gente consegue fazer? Peraí, toma mais essa. Pá.
Olha aí.
Quando o Maurice e a Alice chegaram no refrão da música, eles criaram a melodia usando palavras inventadas, só pra tentar ver os sons que rimavam, né? Aquela técnica de sempre, as sílabas que cabiam ali naquele intervalo. E aí o Maurice inventou o famoso Badia.
Badia.
Só pra preencher ali o espaço enquanto eles trabalhavam a letra.
Viu, gente? É barear, não é clarear, não é...
Não, não é aiá.
Aiá.
É badia, pois é.
Badia. A Alien não gostava desse som, né? Porque ela gostava de trabalhar com palavras de verdade, frases completas e tal. Só que ela não conseguia pensar em nada que fosse tão curto e que soasse bem ali.
É, se né? fosse ela falasse português, seria
ela
fácil.
Ela perdeu dessa vez, ela perdeu.
É. Varia!
Aí o Badia foi ficando e foi incomodando ela, né? Ela chegou a pedir pro Maurice trocar, mas ele não tava nem aí. Ele falou, ah, depois a gente pensa nisso e tal.
A gente compra na volta, né?
Na volta é o famoso, né? Na volta a gente compra. É isso aí. Aí, essa letra, apesar de ser simples, ela não foi fácil de ser escrita. Porque eles tinham 20 páginas datilografadas com ideias, versos e tal.
Caramba!
E organizar tudo isso foi complicado. Então, no final, a letra ficou pronta com o tal do Badeia, porque não acharam nada melhor.
Pô, mas das 20 páginas que os caras fizeram, não tinha uma ideia melhor do que Badeia.
Não tinha.
E o Badeia, ele ficou famoso. Ficou. Ele chama atenção, né?
Todo mundo gosta desses Badawê, assim, porque é fácil de cantar. E você não precisa falar o idioma, né? É só você só falar sílabas, então. E é isso.
Essa lição foi uma coisa que ela aprendeu, porque no dia da gravação da versão final da música, faltava tipo 2 horas pra fita master e pra gravadora e pra prensagem. O Maurício tava lá gravando seus vocais no estúdio, a Alien entrou, ficou de joelho na frente dele e pediu, pelo amor de Deus, troca esse badear, porque essa palavra vai estragar a música, não fazia
ela
sentido.
Ela tava transtornada mesmo.
Tava mesmo, tava incomodada. Aí o Maurício disse uma coisa que mudou a carreira dela, como letrista. Ele falou pra ela, nunca deixa a letra atrapalhar o ritmo.
Olha aí.
Se a melodia, o ritmo, o feeling da música, né, estiverem certos, então todo mundo vai entender o que você tá querendo dizer, seja lá o que for.
Javan que o diga, né?
Pois é. Açaí guardiano.
Javan.
Então, e aí ela aprendeu que realmente as letras podem ficar truncadas se você ficar tentando fazer sentido, ou encaixar na marra alguma coisa ali, né? E vamos combinar que Badia, cantado com a voz do Philip Bailey, que era o outro vocalista do Earth, Wind & Fire, é a cereja do bolo dessa canção, né? Ele tinha um alcance vocal absurdo, ele cantava 4/8. Eu acho que essa marca registrada dele é o falseto, né?
Uhum.
E a gente ouve ele também em outra música de sucesso, que é Easy Lover, do Phil Collins. Foi lançada em 18 de novembro de 1978 com o álbum Greatest Hits e se tornou o álbum mais vendido da discografia do grupo. Mas apesar de ter se tornado um top 10 da Billboard, September não é a música que conseguiu chegar mais alto na parada da carreira do Earth, Wind & Fire. Ficou em 8º lugar em fevereiro de 79. Em 75, eles tinham chegado à posição de número 1 com Shining Star. Na verdade, September fica atrás de outras músicas também.
É aquela que eles têm uma voz de robô no início? Não é aquela?
Let's Groove. Isso, Let's Groove chegou em 3º lugar.
Let's Groove na Tonight. Parada. Essa aí.
E teve outra, Boogie Wonderland, que é famosa também. Essa chegou ao 5º lugar. Então, que, aliás, foi a Ellen que escreveu também. E, aliás, essa música, Boogie Wonderland, toca naquela cena da festa de aniversário do filho, que o cara caiu lá.
É mesmo.
Mas September é a música que toca em tudo quanto é festa de casamento, formatura, bar mitzvah.
Formatura, cara. É música clássica de festa de formatura.
É música clássica de banda de baile.
Você cantou, Marina, quando você tinha sua banda de baile?
Opa, eu não cantei, não, mas eu fazia o segunda voz nela.
Você fazia o balear?
Eu vacilo.
Obrigatória essa música, né? Eu acho que tá no contrato de todas as bandas de formatura do mundo. É obrigatório tocar essa música.
É, eu acho que assim, vai ter alguém com mais de 40, tá, então pode pôr Septembro.
Isso, exatamente.
É mais ou menos isso. E essa música foi tão importante na carreira do Earth, Wind & Fire que os fãs até hoje comemoram o dia do Earth, Wind & Fire em 21 de setembro.
21 de setembro.
Pelo menos lá em Los Angeles a data é oficial. Agora, infelizmente, nem o Maurice nem a Ali continuam entre nós. O Maurice White morreu em 4 de fevereiro de 2016, aos 75 anos, por complicações causadas pelo mal de Parkinson. E a Ali morreu na véspera de Natal em 2019. Estava com 72 anos de idade e teve um ataque cardíaco.
Oh, meu Deus.
É aquela história, né? A música vive pra sempre. É, eu espero que vocês passem a ouvir essa música com outros ouvidos.
Oh, maravilha. Nós tivemos um resumo do som ao vivo, ao vivaço.
Resuminho do resumo.
É.
O André estava tão empolgado que eu achei que ele fosse falar, então bora pro próximo assunto aleatório. Não, eu tava aqui esperando para ver se ele ia...
Só comentei.
Ele ia pegar o bastão, assim, não, ia roubar o bastão jamais. Da minha mão aqui, porque ele já chegou assim, encerrando o assunto do Xi. Ai, meu Deus do céu.
Jamais.
Eu perdi meu posto aqui. Se eu bobear, vocês estão vendo, né? Se eu bobear, eu perco o posto.
De assunteiro.
Então vamos lá pro último assunto aleatório do dia.
Seu prazo de teste era só um mês.
Tô efetivado?
É, tá efetivado. Eu posso contar com você agora?
Claro.
Tá bom. Então pode devolver o ovo Fabergé? Foi presente da Alice. A cada ano que nós estivemos juntos, ela deu um pra mim. E foram 25.
Mas peraí, eu não sei de história de ovo nenhum. Fala aí, que ovo é esse?
Fechando com você e sua galinha de ovos de ouro.
Opa.
Qual é o assunto? É a Aurora, né? Sua galinha de ovos de ouro.
A Aurora do André.
É.
Olha
qual
aí.
Qual que é o nosso assunto da semana? Galinha dos ovos de ouro?
Meu assunto é um personagem que aparece no início e no final do filme. O ovo Fabergé.
Que maravilhoso.
Foi roubado, né, pelo Driz. E aí o Driz conseguiu achar de novo lá. Correu atrás e devolveu.
A gente já mencionou um pouquinho sobre ovos Fabergé aqui no nosso episódio piloto do Sessão Aleatória.
Nossa, é mesmo, que tem aquela
cena no Game Night lá?
Lá.
É, o cara tinha um ovo Fabergé lá, do que eles fazem aquele batata quente do ovo Fabergé.
É, olha só, o ovo Fabergé ele foi criado na Rússia czarista. E a Páscoa era uma data muito especial para eles. E todo mundo se presenteava com ovos. Que representava a nova vida, que surgia o renascer das esperanças. E o povo trocava entre si ovos pintados, né? Ovos de galinha mesmo pintados. Já os ovos dos membros da família real e dos nobres da corte eram feitos de ouro, prata e decorados com esmalte e pedras preciosas.
Claro que eram.
E aí, em 1884, o czar Alexandre III encomendou ao joalheiro oficial da corte imperial, o Peter Carl Fabergé, um ovo como presente para a esposa dele, que era a Maria Feodorovna. Feodorovna!
Eita!
Feodorovna.
Os nomes...
É, não dá. E aí, ele pediu para esse ovo ter uma surpresa dentro dele.
Ah, meu Deus, Kinder Ovo!
Primeiro Kinder Ovo do mundo, Fabergé.
Olha
e aí, ó, e nesse caso, a surpresa foi uma galinha colocada, que tava botando
céu.
Uma safira.
Mentira, eles fizeram igual lá no... Ai, gente, como é que chama? Nó da Compadecida? Que enfiou o ovo pro ovo sair? Que enfiou dinheiro pro dinheiro sair?
Não, ele fez um ovo e dentro do ovo tinha uma galinha.
Dentro do ovo tinha uma galinha.
É, dentro do ovo tinha uma galinha. Isso. E aí o sucesso foi enorme. E aí a cada ano o czar então começou a fazer essa loucura da nobreza. Toda vez ele queria então encomendar um ovo novo para dar para a czarina, né? E aí o Fabergé tinha que confeccionar cada vez, um ovo diferente. E ele tinha liberdade total. Ele falou assim, pode fazer, é um ovo, né? Mas tem liberdade total, o que você vai colocar, né, dentro desse ovo? Como é que esse ovo vai ser? E aí mesmo com o imperador morrendo, né? O Nicolau II, que é o filho dele, prosseguiu com a tradição. E aí ele encomendava dois ovos por ano, que era um para a mãe e outro para a esposa, que é a Alexandra. E aí esses ovos, como eles sempre tinham algum detalhe diferente, tinham que ser diferentes, eles eram únicos, né? E aí alguns celebravam temas íntimos da família, outros honravam os eventos do Estado Russo, e eles tinham pequenos e delicados mecanismos que mostravam o segredo no seu interior. E o ovo anual era sempre uma surpresa para a família imperial, né? Admirado por toda a corte, sendo objeto de desejo generalizado.
Começou a ficar uma febre de ovo.
Começou a dar briga.
Então, por serem exclusivos e caprichosamente elaborados, eles se tornaram peças valiosíssimas. Com uma média de 13 centímetros de cada ovo, primeiro que o Fabergé demorava o ano inteiro para confeccionar o ovo.
Peraí, mas é uma coisa que eu não entendi. 13 centímetros? O ovo não tem 13 centímetros, não?
Os originais, sim. Não é grande, não.
É, 13 centímetros não é grande, não, né? É metade, uma... Mesmo assim, é um belo do ovo, hein?
Mas o que a gente vê no filme também, os grandões, né? Tem uns maiores.
Tem uns grandões, né? Deve ser...
Mas calma. É, mas por isso.
É.
Aí ele demorava um ano inteiro pra confeccionar o ovo, desde o desenho original, o corte, a lapidação das pedras, todos os detalhes, né? E envolveram diversos mestres da empresa desse cara, do Fabergé. E tudo feito em absoluto sigilo.
E tinha que ser surpresa pra rainha.
Isso. Sabia. Não, na verdade, surpresa era pra todo mundo, até pro próprio Czar também.
Tá.
Só a equipe dele sabia. Ele fala assim: me surpreenda.
Me surpreende.
Na Páscoa do ano que vem, quero ser surpreendido. E aí, em comemoração ao tricentenário do governo Romanov, tem 18 retratos em miniatura de todos os membros, e dentro dele gira um globo terrestre de ouro com um mapa mostrando as fronteiras da Rússia, da seção do primeiro Romanov, e as fronteiras durante o reinado de Nicolau II.
Ah, dentro dele?
Não, no ovo. O ovo em volta.
Ah, o ovo. Tá.
Miniatura dos membros.
Certo.
Dentro dele tem um globo terrestre de ouro, tem um mapa mostrando as fronteiras russas quando na ascensão do primeiro Romanov e as fronteiras durante o reinado do Nicolau II.
Meu Deus, gente, mas eu tô muito intrigado. Qual é o tamanho desse ovo? Como é que cai?
É minúsculo, é pequenininho. O globo terrestre dentro é pequenininho.
Entendi.
E cheio de detalhe.
Entendi. A miniatura.
E com a Revolução Russa, o tesouro dos Romanov foi confiscado pelos bolcheviques e dispersado. E aí não se sabe o paradeiro de todos os ovos do Fabergé feitos para a família imperial. Até 1998, tinham sido localizados 44 desses exemplares. E eram 50.
Ah, só tem 50 no mundo?
Dos para a família imperial. Calma. Ah. Os Fabergé da família imperial.
Certo.
Porque o cara abriu, mas ele expandiu a empresa dele. Vou falar daqui a pouco.
Ah, porque ele não fazia só pra família imperial. Ele fazia
exato, calma. Ah, e aí em 2002, né, o noticiário internacional deu conta de que um dos ovos imperiais foi arrematado num leilão da Christie's por 9,6 milhões de dólares.
Ei.
Mas a maioria das vezes que esses ovos aparecem aí é lenda urbana. Em alguns casos é real.
Falsificação.
É, exato. Olha só, falando do Fabergé, esse cara nasceu em São Petersburgo em 1846 e era filho do joalheiro alemão Gustavo Fabergé. E com a morte do pai, em 1872, ele assumiu a joalheria localizada na capital russa. E aí, algumas biografias falam que, além dele estudar com o pai, ele viajou para Frankfurt e Dresden, na Alemanha, para entrar no mundo da joalheria. E depois que ele produziu o primeiro ovo para a família real, ele conseguiu ser nomeado, então, como joalheiro da corte imperial. E a carreira dele deslanchou. O negócio dele se tornou tão importante que ele expandiu para fora da Rússia. Ele abriu lojas em Londres e Odessa. Os críticos se dividem em elogiar ele pelo perfeccionismo e alguns criticam pelo excesso. O cara fazia uns negócios muito extravagantes, né?
Mas o milionário gosta disso.
Um globo dourado com um mapa mostrando o Império Russo, não sei o quê. Então, assim, é muito doideira.
Cara, tem um que tem um carrosselzinho dentro, que você abre o ovo e tem um carrossel.
Isso, tem vários, exato.
Nossa.
Ó, a partir do momento que ele começou a expandir, ele supervisionava a operação e tinha especialistas de diversas áreas, como lapidação de diamantes, manipulação de metais, trabalhando na oficina dele. Alguns dos ovos foram cobertos com finas camadas de laca ou pedras preciosas que foram adquiridas nos montes Urais ou nas montanhas de Altai. E dentro dos ovos da família real sempre tem uma surpresa, né? Podia ser qualquer coisa, desde uma miniatura de uma caixa de música do Palácio de Gatina, no século XVIII, ou até uma miniatura de um elefante. O mais famoso, ele tinha um design quase que puro. Esse ovo tá no Museu Fabergé em São Petersburgo, né? É uma peça esmaltada branca de cerca de 3,81 centímetros. E, então, ele parece um ovo de galinha, que ele é branquinho, né? Esmaltado.
É.
E dentro dele tinha um tesouro, né? E era uma galinha dourada. E embaixo dessa galinha tinha uma coroa com diamantes e um pingente com um rubi.
Meu Deus, gente.
É porque a galinha abre também, né? Ela tem dentro dela, tem alguma coisa aqui.
É embaixo dela, na verdade. Tem uma coroazinha. Embaixo dela? E aí, por que que esses ovos foram perdidos, né? No reinado da dinastia Romanov, terminou em 1917, quando a Revolução Bolchevique assumiu o controle da Rússia, o Nicolau II, a esposa e as filhas foram fuzilados em 1918 e os bens da coroa foram nacionalizados. E aí, a Casa Fabergé também teve que ser eliminada ali. O Fabergé teve que fugir do país. Ele morreu 2 anos depois na Suíça. E os ovos foram embalados, entre aspas, junto com os tesouros dos Romanov e levados para o Kremlin.
Certo.
Mas anos depois, o Stalin, né, vendeu 14 desses ovos para atrair uma moeda estrangeira para a Rússia.
Ah.
E aí alguns acabaram em coleções particulares, museus e outras instituições. No entanto, 7 ainda não foram encontrados. Não se sabe onde é que estão. Temos algumas hipóteses aqui.
Será que foi o coronel lá, o filho do pai do coronel que... O pai do almirante que anunciou. É, o pai do almirante que anunciou no.
O Cid.
No site de leilões?
Chegou no coronel Cid.
É.
Olha só, não porque eles achassem, não, é um ovo, vale nada, um ovo. Esses caras são assim, né? É ovo. Não
quero é latão esse ovo.
Latão, pois é. E aí, ó, depois que a joalheria entrou em declínio, o sobrenome Fabergé foi registrado nos Estados Unidos, apropriado em 1937 por Samuel Rubin, para vender perfume.
O quê?
Já ouviram falar de perfume chamado Fabergé?
Perfume Fabergé?
Isso, em 1951, ele pagou a família para usar o nome, mas não apenas para itens decorativos. A marca virou uma linha de produtos sanitários. Olha o banheiro aí, ó. Como detergente, limpador de pia e também foi usado como loção pós-barba.
Meu Deus, cara.
Olha, tudo conectado.
Diversificado a foto.
Eu já tinha ouvido falar em chocolate Fabergé.
Chocolate Fabergé?
Aí, eu não sei, Fabergé. Porque em 2007, o nome foi resgatado por uma consultoria internacional, a Palinghurst Resources. E aí o controle foi assumido pela Tatiana e a Sara Fabergé, que eram bisnetas do Peter Kahl. Né? Aí eles voltaram a fabricar artigos de luxo e joias. Mas olha só, temos duas aqui, ó, hipóteses de ovos encontrados. Em 2014, teve um vendedor de sucata do meio oeste dos Estados Unidos que comprou um ornamento dourado no mercado de pulgas.
É possível,
Deus do céu, claro que foi.
E aí... Ele não sabia que ele tinha comprado um ovo Fabergé de 20 milhões de dólares.
O quê?
Que era da Rússia Imperial.
Não é possível, cara.
Era um ovo dourado de 8 centímetros que foi retirado às pressas de São Petersburgo depois da Revolução. Ficou desaparecido durante décadas nos Estados Unidos.
Aí o caipira foi lá e comprou.
Ele comprou por 14 mil dólares e aí ele queria ganhar dinheiro fácil vendendo para um derretedor de metais. Mas ele não conseguiu compradores porque ele superestimou o valor do relógio
metal
e das joias que estavam dentro do ovo. Esse ovo tinha lá um reloginho com joias e ele queria vender muito mais caro, sabe? Muito mais caro, é 20 milhões, mas ele não sabia. Ele queria vender, a galera não quis pagar.
Certo.
Pra derreter, pra
reproduzir. A galera também não sabia, né? Tipo, ele tava tentando vender.
E também ninguém sabia. Né? Imagina o cara que abriu a garagem dele pra vender esse negócio. Tava lá no porão da vovó.
Achei a foto do cara do Fabergé aqui. Ele tirou uma foto do Fabergé com um muffin do lado.
Esse cara, ele tava desesperado porque não conseguia vender, porque gastou 14 mil dólares. Procurou na internet, pesquisou na internet. E aí, ele percebeu que ele poderia estar assim com o ovo do Alexandre III. Ele procurou um antiquário londrino. E aí o cara do antiquário ficou maluco, tal, foi lá para os Estados Unidos e comprou o ovo do cara e depois revendeu para um colecionador.
O cara deve ter pagado 20 mil dólares no ovo e vendeu por 20 milhões depois.
Então, com certeza o antiquário vendeu por mais ou menos 20 milhões ou por aí. Mas não, então, fala, mas não.
Fala por quanto
ele comprou?
Não fala
valor nenhum. Não fala, quem, né, que era o nome do cara que tinha o ovo lá. O antiquário não revela nada.
Então o antiquário podia muito bem virar pro cara e falar assim: não, esse aí não vale nada, não. Eu vou te pagar.
Quanto você pagou? 14? É, então tá, eu te devolvo aqui seus 14.
Pago 15, pra você não ficar no prejuízo.
Não,
pronto.
Aqui, ó. Olha só, ele comprou por 14 e queria vender por 15 pra vender rápido.
Ah.
mas não achou ninguém pra comprar.
Caralho, pois
tô
é,
falando.
É porque era um ovinho de 8 centímetros.
Aí o ovo foi vendido depois, eu coloquei a foto no grupo dos aleatórios, tem um relógio dentro do ovo mesmo, por 33 milhões de dólares. Provavelmente Deus esses valores que você tem aí devem ser em libras, Dudu.
Não, não tem valor nenhum. O valor, ele estava estimado de 20 milhões. Tá.
Estimado.
Ele, okay, foi, o ovo foi reportado de ter sido vendido por 33 milhões de dólares para um colecionador.
Quem ganhou foi o antiquário. O cara ganhou até 33
exatamente.
Milhões de dólares.
Quem que se deu bem foi esse antiquário.
Exato. E tem uma notícia recente aqui, ó, de 2022. Teve um ovo Fabergé apreendido num iate russo. Aqui, ó, o ovo Fabergé foi encontrado por autoridades norte-americanas no iate de um oligarca russo em Fiji. Informações da imprensa internacional dizem que o veículo apreendido pertencia a Suleiman Kerimov. Sofreu sanções ocidentais depois do começo do conflito entre Rússia e Ucrânia. A embarcação dele, de 300 milhões de dólares, foi confiscada e levada para San Diego, nos Estados Unidos, no final de junho.
Mas isso não foi confirmado que era um Fabergé
então,
de verdade.
É. Comentaram aqui, né, a procuradora-geral, a Lisa Mona, que comentou que a parte mais curiosa da apreensão foi realmente ter encontrado um possível Fabergé na embarcação, um dos poucos remanescentes do mundo.
É, e fala aqui que o cara que vendeu o ovo Fabergé que ele achou no mercado de pulga aqui, não divulga a quantidade, o quanto que ele recebeu por esse ovo, mas fala que foi uma life-changing amount.
Ah, claro.
Foi um valor que mudou a vida dele.
O cara pagou R$1 milhão pra ele.
Um milhão.
Tá bom,
exato. Mas lucrou.
Uma piada no meio do nada aqui, R$1 milhão.
Quem dera,
gente,
achar
100 mil você compra
Fabergé.
Uma puta casa.
É. Outra pessoa no ovo só Fabergé, velho. Ganhou na loteria.
Exato.
E aí, ó, esse ovo que foi achado no iate, se ele for autenticado, ele seria um colecionável inestimável.
Inestimável.
É,
nossa,
um dos últimos
cara,
exemplos sobreviventes desses objetos na Rússia entre 1875 e 1917. E aí, esse é meu assunto aleatório.
Olha aí. Quando você falou que você ia falar sobre o ovo Fabergé, eu realmente eu dei uma pesquisada aqui, porque eu lembro da gente debatendo muito ovo Fabergé no primeiro episódio do Sessão Aleatória, mas eu acho que é o que a gente usou ele enquanto a gente estava conversando sobre como que vai ser esse grupo, como que vai ser esse podcast, o que que a gente vai fazer, nananã. E um dos exemplos que a gente usou entre nós foi assim, ah, você pode falar, por exemplo, sobre o ovo Fabergé.
Eu não lembro dessa conversa, mas provavelmente apareceu, olha só.
É, aí eu voltei lá pra ver qual que era o assunto que tinha sido, porque de novo, gente, episódio piloto. A gente tá falando de um ano e 8 meses atrás. Então...
Não, mais 2 anos e varado.
É, ué, você tá
é que a gente gravou, né? Assim, a gente publicou ele em janeiro de 22, né? Ah, não, foi janeiro de 21,
não,
né?
Não, 21. 21.
Nossa, a gente já tem 2 anos e meio já de sessão aleatória. Deus do céu.
Já tem mais de 500 assuntos aleatórios aqui, a gente não tá lembrando mais nada do que a gente já falou.
Pois é, por isso tem que rolar uma auditoria.
É perigoso cara, aleatório. Você tem que ficar pesquisando.
O Tom já não me mandou uma vez um assunto aleatório e eu falei, esse tema já foi.
É, aí, eu já mandei um filme repetido, eu mandei o Ratatouille.
É, então.
Pra sortear, né, aquele meu desenho.
Uma hora que, gente, não tem mais o que fazer. Eu achei que fosse demorar mais pra chegar essa hora, né? Mas já pelo visto, já chegou. Mas o que que a gente aprendeu, então, na sessão aleatória de hoje?
Eu aprendi que nem sempre a letra vai ser importante na melodia.
É isso aí.
Pelo que eu entendi, eu aprendi que o Léo precisa explicar porque ele pisa no cocô da vaca e não lava a bunda.
Isso aí, é verdade.
Eu entendi, foi isso.
Foi isso aí. É o Léo.
E você, André, você aprendeu alguma coisa?
Eu aprendi que o primeiro ovo Fabergé era uma galinha dentro do ovo. Que é,
olha só, que nos
e aí já responde ovo. A pergunta, né, do que veio primeiro ovo, a galinha.
Exato. E ainda mostra, né, a origem do Kinder Ovo, de fato. Vem daí.
Isso aí.
Então, maravilha. Eu vou falar e eu vou encerrar. Então, eu que fiz o host, eu vou encerrar.
Fala, chega pro gente.
Oi? Eu falo. Mas, tá bom.
É esquisito falar comigo aqui, né?
Você não quer falar, não? Desculpa aí.
Eu tô só esperando os hosts aí escolherem o que vão fazer. E eu não lembro também. Então é isso.
Chega por hoje, gente. Fala, tchau.
Tchau.
Rolando. Frase.
Fim das...
Então é isso. vamos colocar as pipoquinhas na boca do nosso chefe e bora pra mais... O que eu falo depois?
E vamos...
Tem mais alguma coisa? É só isso, né?
É só isso.
Estoura pipoca, muda a entonação. Estoura pipoca entonação. E vamos colocar na boquinha do nosso chefe.
E logo de cara, ele perguntou o porquê do dia 21 de setembro, né? E o Maurício desconversou, falou, escolheu o dia porque soava bem e coisa e tal. E realmente, peraí.
Rolando a sinfonia ali. Ele tá cantando junto com a música de fundo.
É, a canção da Cassa.
Lola!
Obrigado. Aí o Maurício mostrou pra ela uma folha de papel onde ele tinha escrito as ideias que ele teve pra letra da música, né? E a Ali perguntou por que do dia 20... Oh, meu Deus, peraí.
Lola! Cara, ele tá soltando.
Fim da sessão.